Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. Olá, Marcelo.
Olá, João.
E também o gerente de redes sociais do Parlamento, Rony Ramos. Seja bem-vindo, Rony.
Obrigado, João.
Essa é a edição de número 128 do Redação Final. A gente começa falando da aprovação de nova regra para o Tribunal Tributário de Santa Catarina. No segundo bloco, o projeto que garante nova prioridade para atendimento de pessoas com deficiência nos serviços de saúde. Na terceira parte do programa, as propostas que avançaram para criar novas leis sobre atendimento de saúde e proteção aos animais. Vamos em frente. Muito bem, a gente começa o programa destacando projetos aprovados na semana no plenário da Assembleia Legislativa. Uma dessas propostas muda uma regra do Tribunal Administrativo Tributário. O que diz essa proposta, Marcelo?
João, é a proposta de número 8/2020, é um PLC, ou seja, um projeto de lei complementar de autoria do deputado Milton Obos. Ele extingue o voto de Minerva nas decisões do Tribunal Administrativo Tributário, o TAT. Primeiro, vamos explicar o que significa esse TAT. É um órgão da Secretaria de Estado da Fazenda responsável pelo julgamento de recursos administrativos em situações que envolvam o Estado e contribuintes relacionadas aí a questionamentos a respeito de impostos estaduais, como o ICMS e o IPVA, por exemplo. Atualmente, esse tribunal ele é composto por um número igual de membros da Secretaria da Fazenda e pelo mesmo número de membros da sociedade civil. Porém, o presidente do tribunal, que é a quem compete o desempate em caso de empate, o voto de Minerva, esse presidente é sempre indicado pela Secretaria da Fazenda. Com isso, segundo o deputado Milton Obos, as decisões no caso de empate geralmente são a favor do Estado, em detrimento do contribuinte. Deputado Milton Obos entende que isso prejudica, porque existem situações claras onde o Estado não tem razão e, mesmo assim, a situação é dada a favor do Estado. Milton Obos também informou que o STF já considerou constitucional leis com o mesmo sentido aprovadas em outros estados. De que forma? Leis que extinguem esse voto de Minerva e que fazem com que, em caso de empate, a decisão seja pró-contribuinte, ou seja, sempre favorecendo o réu, como já é um princípio do direito penal.
É, até mesmo porque essas situações que levam a esses julgamentos no Tribunal Administrativo Tributário, eles já partem de uma ideia, de uma compreensão da parte do Estado, né? Já que o que, que faz uma questão ser julgada no Tribunal Administrativo Tributário? Normalmente é quando uma empresa sofre uma autuação da fiscalização da Secretaria da Fazenda. A empresa, o contribuinte, enfim, não concorda com aquela autuação, ele apresenta o recurso no Tribunal Administrativo Tributário, que é justamente o responsável por fazer esse julgamento. Com essa mudança, o deputado Milton Obos, autor da proposta, entende que, como estava falando o Marcelo, pode-se ter uma maior justiça nesse tipo de análise feita pelo tribunal. Vamos ouvir o que disse sobre isso o deputado Milton Obos.
E hoje você tem um tribunal administrativo para você poder intermediar litígios, eventuais litígios de ordem tributária, que são tantos, mas na verdade esse tribunal, ele sempre vota em favor do Estado, nunca em favor do contribuinte, porque o voto de Minerva ele é do Estado. Então você tem os auditores de um lado defendendo a tese lá que eles aplicaram, você tem os órgãos representativos dos setores econômicos, mas eles nunca ganham. E a gente viu muitas injustiças tributárias que se arrastam na justiça até hoje em Santa Catarina e que poderiam ter sido resolvidas diferente. Na prática, o que vai acontecer a partir de agora, da homologação dessa lei, é que quando o Estado perde no Tribunal Administrativo Tributário, ele tem condição de entrar na justiça comum para cobrar o que ele acha de direito do contribuinte. Essa é a lógica. Se você acha que alguém é culpado, acuse-o. Agora, eu me acho inocente, eu, para me defender, eu tenho que entrar com uma ação contra o Estado para provar que eu sou inocente.
Muito bem, e essa proposta aprovada no plenário, ela segue para o governador Carlos Moisés, que pode sancionar, transformando essa proposição em lei, ou vetar essa proposta, caso o governador não concorde com essa proposição aprovada aqui pela Assembleia Legislativa. O plenário da Casa também aprovou nessa semana a admissibilidade de uma medida provisória de autoria do governo do Estado, a MP número 250 de 2022, que é uma proposição que muda regras da cobrança do ICMS aqui em Santa Catarina. Na prática, esse texto promove a adaptação da legislação estadual a dispositivos previstos numa lei federal que entrou em vigor no início desse ano, a Lei Complementar Federal número 190. Esse texto da medida provisória, ele aborda basicamente os mecanismos para a incidência do ICMS na venda de produtos de outros estados para consumidores catarinenses, que é um caso que acontece principalmente no comércio eletrônico, né? O consumidor aqui de Santa Catarina, ele acessa os grandes portais de venda de produtos. A maioria dessas empresas estão sediadas no estado de São Paulo, o que levaria à arrecadação do ICMS apenas para o estado paulista. Como houve nos últimos anos um grande crescimento na realização de compras online em todo o país, os estados se organizaram nos últimos anos para que essa arrecadação não ficasse apenas com o estado sede dessas empresas de comércio eletrônico. Os estados se organizaram nesse sentido com a cobrança de um diferencial sobre a alíquota interestadual do imposto. O que que acontece? O consumidor aqui de Santa Catarina compra pela internet um produto que vem de outro estado com a incidência da alíquota interestadual de 12% de ICMS. Mas caso ele compre um produto que aqui em Santa Catarina tenha uma alíquota maior de 17%, existe então essa cobrança dessa diferença de 5% que fica com o estado de Santa Catarina. Os estados brasileiros já vinham fazendo essa cobrança nos últimos anos. Houve um entendimento no STF de que era necessária uma lei federal sobre isso. A lei federal foi editada, entrou em vigor nesse ano, e agora o governo do estado editou uma medida provisória para adequar essa cobrança dessa diferença do imposto do produto que vem de outro estado, adequar a essa legislação federal. Essa nova regra foi proposta pelo governo do estado na forma de uma medida provisória, ou seja, ela já está em vigor, mas ela precisa dessa análise aqui do parlamento para efetivamente ser confirmada, ser mantida em vigor daqui para frente. Os deputados aprovaram agora em plenário a admissibilidade, ou seja, esse texto volta para análise das comissões, para que os deputados analisem o mérito da matéria, o que deve suscitar algumas discussões, como foi levantada no plenário pelo deputado Bruno Souza, do Novo, que tem um entendimento diferente em relação à Secretaria da Fazenda do Estado. O deputado Bruno Souza entende que essa diferença na alíquota do ICMS só poderia ser cobrada a partir de 1º de janeiro de 2023, porque a Constituição brasileira diz que quando um imposto novo é criado, ele só pode ser cobrado a partir do ano seguinte, ou quando há um aumento do imposto, esse aumento só pode ser cobrado no ano seguinte. O deputado Bruno Souza entende que, nesse caso, há um aumento de imposto. A Secretaria da Fazenda entende que não há um aumento de imposto, que esse diferencial e o ICMS já existiam na legislação, o que existe apenas é uma nova regulamentação para essa cobrança. Mas esse é um debate que deve marcar a tramitação dessa medida provisória daqui para frente, e nós devemos voltar a falar sobre esse assunto nos próximos programas. Vale lembrar também que dentro dessa medida provisória tem um outro ponto, um dispositivo que trata da isenção do ICMS da energia elétrica para os hospitais filantrópicos, que é uma iniciativa que busca reduzir os custos dessas entidades e também permitir que elas regularizem suas contas, já que muitas dessas unidades de saúde têm grandes dívidas com a Celesc aqui em Santa Catarina. Outra proposta que passou pelo plenário aqui da Assembleia Legislativa nessa semana é uma iniciativa do deputado Jerry Comper, que busca combater fraudes com carros alugados, né, Rony?
Exatamente. A proposta aí quer evitar apropriação indébita, estelionato e outros tipos de irregularidades com carros alugados aqui em Santa Catarina. O que que acontece? Muita gente aluga o carro, fica por um determinado período longo aí, e nesse período ele busca aí alguma adulteração em relação aos documentos desse carro, né? Tenta vender ou transferir, e o que prejudica empresas e compradores. Hoje, a atual legislação, ela não vê essa prática como furto, no caso. Ou seja, não há anotação desse elemento, enfim, desse dano no registro do veículo, o que facilita a fraude. A proposta do deputado Jerry Comper, ela busca justamente isso, incluir essa irregularidade, né, essa questão do estelionato e também da apropriação indébita, fazendo com que as locadoras de veículos, as empresas, pontuem junto ao Detran quando há qualquer tipo de irregularidade para que quem compre o carro, né, que passou por essas locadoras, por exemplo, não caia em golpes aí. Bem, essa proposta do deputado Jerry Comper, ela passou pelo plenário da Assembleia Legislativa e para virar lei, ela ainda depende da sanção do governador do estado.
É, o que essa proposta do deputado Jerry Comper busca é justamente preencher uma lacuna que tem o Código de Trânsito Brasileiro, que hoje só impede uma transferência da titularidade de um automóvel se houver essa anotação de roubo ou de furto. O que o deputado propõe é que, havendo essa anotação de estelionato ou apropriação indébita, que a transferência da titularidade daquele veículo fique bloqueada, o que impediria a realização dessas fraudes em que um carro que era de propriedade da locadora seja colocado à venda no mercado de usados em Santa Catarina, um golpe que ocorre também nos outros estados.
Exatamente, João. Na prática, então, essa proposta ela quer classificar esse tipo de fraude como um impeditivo aí para transferência, evitando aí futuras dores de cabeça, tanto para quem compra os veículos e também aí as locadoras de carro, já que esses veículos até então são de propriedade delas, né? Então, essa matéria, como eu já falei, ela precisa aí da sanção do governador para se tornar lei aqui no estado.
Esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana no Parlamento Catarinense. Muito bem, e o plenário da Assembleia Legislativa também aprovou na semana um projeto de lei que garante uma nova prioridade para as pessoas com deficiência em Santa Catarina nos serviços de saúde. É o projeto de lei número 302 de 2020, de autoria do deputado Nilso Berlanda, do PL. Essa proposta, ela obriga os estabelecimentos credenciados ao Sistema Único de Saúde, tanto públicos como privados, a criar canais exclusivos para que as pessoas com deficiência possam agendar os atendimentos que têm o objetivo específico de atualizar laudos médicos. Esse texto prevê que esses agendamentos devem ser feitos preferencialmente por telefone ou pela internet, devendo esse paciente apresentar a cópia do laudo anterior e também a requisição para a renovação do documento. A ideia do deputado Nilso Berlanda é que, com a criação desse canal exclusivo para esse tipo de demanda, os serviços de saúde possam dar mais agilidade a esse atendimento, que acaba sendo muito importante para as pessoas com deficiência, já que muitas vezes elas precisam comprovar com alguma periodicidade, anualmente, semestralmente, a sua condição de pessoa com deficiência para poder usufruir de um ou outro benefício garantido na legislação ou garantido numa instituição de saúde que estudam. Enfim, essa proposta também foi aprovada em plenário e precisa ainda da sanção do governador para virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. A gente começou falando dos projetos que foram aprovados em plenário, mas essa semana também nós tivemos reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou uma série de propostas que continuam então tramitando aqui na casa. Uma delas é a que prevê a criação da Política Estadual de Incentivo ao consumo da carne suína, né, Rony?
Isso mesmo, João. Santa Catarina é considerado o maior produtor de carne suína do Brasil e no ano passado aí teve um volume de exportação próximo a 580 mil toneladas para 67 países. Só que há um desafio aí de aumentar o consumo interno. Para isso, o deputado José Milton Schaefer, ao lado dos outros membros da Comissão de Agricultura, está propondo a criação de uma política estadual de incentivo ao consumo da carne suína para tentar reverter uma situação que é da questão do consumo interno no estado. Bem, essa política aí, ela prevê incentivos junto aos produtores, especialmente no interior do estado, também prevê ações para que se aumente ou se estimule o consumo da carne suína na merenda escolar, seria uma forma aí também de ampliar esse consumo, também prevê captação de recursos para essa política e também incentivos fiscais e linhas de crédito para os produtores, estimulando aí o empreendedorismo em Santa Catarina. Essa política, ela passou na Comissão de Constituição e Justiça e agora ela segue para a Comissão de Finanças e depois para a Comissão de Agricultura e Política Rural.
E a Comissão de Constituição e Justiça também aprovou uma proposta do deputado Nilson Berlanda que altera uma regra que existe hoje na legislação catarinense sobre o atendimento a vítimas de estupro, né, Marcelo?
É, João, o projeto de lei 262/2021 do deputado Nilson Berlanda altera uma lei que foi recentemente aprovada pela Assembleia, que trata do Programa de Atenção às Vítimas de Estupro. Esse programa, ele estabelece que meninas e jovens que eventualmente forem vítimas de estupro, de abuso sexual, serão atendidas por mulheres legistas. O deputado quer tirar essa obrigatoriedade da lei porque, segundo ele, não há um número suficiente de mulheres legistas para dar conta da demanda que aparece nas delegacias que cuidam dos casos. Por isso, o projeto do deputado Nilson Berlanda abre a possibilidade dessas meninas e jovens vítimas de abuso sexual também serem atendidas por homens legistas. Segundo o deputado, a ausência de mulheres tem feito com que haja uma demora na conclusão de muitos dos inquéritos relacionados a abuso sexual. Esse projeto ele tem que passar pela Comissão de Segurança Pública, é a próxima na qual ele será analisado.
Na prática, né, Marcelo, esse projeto do deputado Nilson Berlanda, ele substitui a ideia da obrigatoriedade do atendimento por legista mulher por uma prioridade. Se houver uma legista mulher disponível para fazer esse atendimento, que seja com a legista mulher. Mas o deputado Nilson Berlanda, como falou o Marcelo, entende que essa obrigatoriedade pode acabar provocando atrasos nesses processos de identificação dos responsáveis por esses crimes. Esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana no Parlamento de Santa Catarina. Muito bem, ainda falando dos projetos em tramitação que avançaram nessa semana, a gente pode destacar também um projeto que trata de cuidado no atendimento de saúde dos bebês em Santa Catarina. É um projeto do deputado Jair Mioto, né, Rony?
É isso aí, João. Esse projeto do deputado Mioto, ele prevê aí o exame de ecocardiograma fetal nos exames de pré-natal das gestantes aqui em Santa Catarina. Esse exame, ele identifica aí defeitos cardíacos congênitos do feto e pode servir para tratamentos que possam evitar futuros problemas cardíacos nesses bebês. Enfim, esse projeto de lei ele obriga hospitais públicos e também privados que tenham serviços custeados pelo SUS a oferecer, então, o ecocardiograma fetal. Lá na justificativa desse projeto de lei, o autor diz que a cada 100 nascimentos, 5 apresentam anomalias congênitas no coração. E dessa forma, os exames que atestam esse tipo de condição são importantes, como eu já falei, para que o nascido já tenha acesso a tratamentos precoces. Até é comum que alguns bebês tenham o chamado sopro no coração, que é uma anomalia já identificada aí nos primeiros dias de vida, e esses exames já do pré-natal, alguns específicos, algumas gestantes apenas aí no pré-natal, em clínicas particulares, têm acesso, né? Então, a ideia do deputado Jair Mioto é que esse exame seja ofertado, então, nos locais onde há convênios com o SUS, tanto nos hospitais públicos quanto também nos hospitais da rede privada que recebam recursos públicos. Essa matéria ela passou na CCJ, agora ela segue para a Comissão de Finanças, depois Comissão de Saúde e dos Direitos da Criança e do Adolescente, a última comissão, antes da análise em plenário, João.
Lembrando que o deputado Jair Mioto é do União Brasil. Muito bem, e a Comissão de Constituição e Justiça também aprovou nessa semana um projeto do deputado Coronel Mocelin, do Republicanos, o PL número 3 de 2022. É uma proposta que amplia a abrangência de uma lei estadual que foi publicada em janeiro de 2021, que foi aprovada aqui na Assembleia no final de 2020, que trata dos serviços de transporte de cadáveres e restos humanos aqui em Santa Catarina. Essa lei de 2021 já eliminava a possibilidade de exclusividade na prestação de serviços de traslado, né, do transporte entre um município e outro de restos humanos ou de cadáveres. Acontece que essa lei, que já está em vigor aqui em Santa Catarina, ela tratava especificamente desse serviço de traslado, desse transporte. Pois esse projeto de lei que foi apresentado pelo deputado Coronel Mocelin e que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça com emenda do relator, o deputado Márcio Machado, do PL, ele torna mais específico, eliminando essa possibilidade de exclusividade em alguns municípios, também para os serviços que estão associados a esse transporte, como a venda e ornamentação das urnas mortuárias e também os serviços como embalsamento, embelezamento, conservação, restauração e tanatopraxia. É esse tipo de serviço que esse projeto do deputado Coronel Mocelin busca impedir que haja qualquer tipo de exclusividade para uma ou outra empresa, conforme o município em que esse serviço precisa ser realizado. Até o artigo 1º desse projeto de lei trata que esse tipo de serviço é livre à iniciativa privada entre as empresas habilitadas para a sua realização. Esse projeto passou agora pela Comissão de Constituição e Justiça, mas antes de seguir para a votação em plenário, ainda precisa passar por outras três comissões: a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, a Comissão de Economia e a Comissão de Transportes aqui do Parlamento Catarinense. Em último destaque, a gente fala de um outro projeto de lei que passou na CCJ. É uma proposta que trata de proteção aos animais, né, Marcelo?
João, é um projeto de lei do deputado Jerry Comper, que tramita com o número 416/2021, cujo objetivo é permitir a celebração de convênios para garantir atendimento veterinário a animais em situação de abandono. Não seria apenas para animais abandonados, por exemplo. Pessoas cuja renda familiar não permita o acesso a um serviço veterinário poderiam se beneficiar desses convênios e ter atendimento veterinário aos seus animais de estimação. O projeto também é voltado para aqueles abrigos que recebem animais em situação de abandono e outras entidades ligadas à causa da defesa animal. O convênio poderia ser realizado entre o poder público ou entre a iniciativa privada e o poder público, no intuito de garantir esse direito ao atendimento veterinário. O projeto faz uma alteração no Código Estadual de Proteção aos Animais para garantir a possibilidade da celebração desses convênios. A proposta do deputado Jerry Comper ainda tem que passar por mais duas comissões antes de ser votada em plenário.
E você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o @AssembleiaSC no Facebook, no Instagram e no Twitter. E a Assembleia Legislativa também tem um canal no YouTube, youtube.com/AssembleiaSC. Você também pode receber informações do Parlamento de Santa Catarina no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 48-9960-1127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com o editor da Agência AL, Marcelo Espinosa, e com o gerente de redes sociais do Parlamento, Rony Ramos. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti, a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!